feriado bom nessa live em youtube.com/milkshakejp, que também é um podcast, você pode ouvir em todas as plataformas. É tão bom trabalhar no feriado. A Amanda, por exemplo, tá super feliz hoje aqui ao meu lado, a Amanda Garcia.
Muitíssimo feliz. Sejam muito bem-vindos.
Hoje um dia especial e quase cinematográfico nesse podcast que se dedica ao mundo das séries. Estamos recebendo aqui o crítico de cinema Miguel Folin, porque vamos falar de Chernobyl. Vamos falar Chernobyl, porque, né, estamos aqui no Brasil. Bem-vindo, Miguel.
Muito obrigado, boa tarde a todos. E é sempre bom receber um convite e vir falar aqui. Ainda mais de uma minissérie tão boa quanto Chernobyl.
Que todo mundo fala que é basicamente cinema, porque é tão bom que é cinema, porque é quase cinema. Até por isso que eu falei, gente, mas se então é uma série de cinema, vamos trazer um crítico de cinema aqui nesse programa pra entender se é isso mesmo, né?
Matemática simples.
E hoje temos uma estreia aqui. Uma estreia maravilhosa, muito pedida por vocês nos nossos comentários, nas minhas redes sociais. Sofazeiros, o pessoal que curte o Direto do Sofá há 3 anos ouvindo esse podcast, agora vendo nossos rostos maravilhosos, nossa carinha linda aqui na tela. A estreia do quadro Sofazeiros.
Sofazeiros.
Sofazeiros. Sim. Com Maura hoje, uma ouvinte barra telespectadora internet, eu não sei como é que fala. Bem-vinda, Maura.
Muito obrigada, muito feliz de estar aqui nesse primeiro
fala
sofá.
Bem perto do microfone, vou dar essa direção pra você agora. Sim. A gente vai fazer uma forma para que vocês participem também do podcast. Uma vez por semana receberemos um sofazeiro. Sim. Sentará atrás dessa tela maravilhosa do Direto Sofá para também trazer sua opinião aqui nesta live barra podcast.
A gente só vai decidir bem as regras, né? Como é que a gente vai escolher. Eu tenho a sugestão, acho que tem que ser tipo Jogos Vorazes. Então a gente faz umas provas.
Achei que você ia falar que era igual 3%. Não. Tá bom. Vamos decidir ainda, mas vocês já podem botar aqueles comentários maravilhosos. Normalmente quem comenta melhor, mais elaborado, sabendo mais que a gente, trazendo coisas que a gente errou, é a pessoa que vai ser escolhida e tem que ser residente aqui, pelo menos da cidade de São Paulo, porque não poderemos pagar o jato.
Por enquanto.
Estamos muito pobres.
Por enquanto ainda não rola. Quem sabe um dia.
Vamos falar sobre Chernobyl, série da HBO já concluída. Se você não assistiu, HBO Go, né? Vai lá, faz a maratoninha. E realmente virou uma epidemia na cidade. Muita gente começou a falar. Você já viu Chernobyl? Você está vendo Chernobyl? Que grande série é Chernobyl? A melhor série do mundo é Chernobyl. A melhor série de todos os tempos. Miguel está aqui e pode dizer se isso é um exagero ou se há um pouco de verdade a respeito dessa classificação de Chernobyl.
Não é verdadeiro, né? Não é.
Obrigada.
Não é a melhor minissérie da história, nem a melhor série da história. É muito comum hoje em dia, né? As pessoas elas se empolgam demais com as séries, que são séries boas. E aí surgem as hipérboles, né? Elas começam a dizer que é a melhor série
carimbo,
que elas já
né?
viram. É impossível você fazer uma declaração dessa, porque há muitas séries, ainda mais nos dias de hoje. Ninguém assiste a todas elas. Mas, sem sombra de dúvida, é uma série muito boa e que justifica todo esse falatório em cima dela.
Bom, Chernobyl basicamente é sobre um desastre que, enfim, acho que tá no imaginário popular aí da galera. É uma catástrofe, uma explosão da usina nuclear de Chernobyl na Ucrânia em abril de 1986. E durante a série a gente vai acompanhar o que aconteceu exatamente ali no momento. Quais foram as decisões que mapearam isso e o que veio depois, porque é de conhecimento público. Que não foi lá algo que todo mundo percebeu na hora que era um grande chabu, né? Houve uma tentativa até de se abafar o caso. Não, um pequeno incêndio, vamos ver aqui o que dá pra fazer.
Tá contido, tá de boa.
Quando, na verdade, foi algo que mobilizou a mudança de 300 mil pessoas, a morte de inúmeras pessoas que participaram ali da tentativa de melhorar a situação. Então, é alguma coisa que chama atenção. Agora, a relação da série com o cinema... É alguma coisa que também me chamou a atenção, né? Claro, é um assunto que todo mundo fica curioso, mas depois de assistir a qualidade das imagens, o cuidado com a fotografia... Você sentiu isso, Miguel? Você sentiu também que esse diretor, que até é um diretor famoso de videoclipes, fez clipes da Madonna e tal, que ele realmente teve um cuidado extra série, que chega quase a ser um cuidado de cinema pra mostrar essa história?
Olha, é difícil fazer esse tipo de afirmação hoje em dia, porque as séries... A linguagem das séries evoluiu muito nos últimos anos. Se a gente pensar em Breaking Bad, True Detective, Mad Men, são séries com um cuidado por parte da linguagem, que é um cuidado cinematográfico, né? Chernobyl vem nessa toada, segue esse ritmo. Eu, particularmente, acho a linguagem de Chernobyl convencional. Me parece o excesso de câmera na mão, há muita shake cam, né? Câmera tremida, o ritmo. Muitas pessoas disseram que acharam a série parada, eu achei a série até acelerada. Eu acho que ela tem um ritmo muito bom, ela conta as coisas de maneira muito rápida. Eu acho muito convencional a linguagem, por isso que quando disseram, é uma linguagem muito cinematográfica, me chamou muito a atenção, isso não foi o que chamou mais a minha atenção quando eu assisti a série. Uma coisa que se destaca é a maneira como eles trabalham diferentes gêneros ao longo dos episódios, porque começa como um filme desastre, você tem aquele acidente gigantesco.
Quase um terror, né?
Elementos de horror.
A luz escura.
Não, elementos de horror estão presentes, principalmente no primeiro episódio, quando as pessoas começam a derreter.
Desfiguradas.
Há muitos elementos de filme de horror. Há muitos elementos de cinema catástrofe. Sim. Aquele grande acidente, as pessoas fazendo de tudo, bombeiros, né? Todos ali se locomovendo para tentar eliminar o máximo possível de consequências negativas. Isso. Depois, quando ocorreu já o acidente, e aí você tem os desdobramentos, é quase um thriller. Né, um thriller com muita politicagem, né, com muita gente interferindo, contando uma coisa, mentira, essa é a verdade, essa não é a verdade, e termina praticamente, há muitos elementos dramáticos, é claro, e termina como um drama de tribunal, onde a gente fica
se esclarece o caso,
onde a gente fica ali na expectativa, ele vai ou não dizer a verdade, o que de fato aconteceu. Esse trabalho com os gêneros foi o que mais se destacou para mim do ponto de vista formal, do que até o próprio trabalho da linguagem, embora a fotografia da série faça referências aos filmes soviéticos, década de 60, década de 70, onde aquela paleta cinzenta, né, tons muito parecidos de cor, né? Não há vida, né? Não há cor na série, é tudo muito morto, tudo muito para baixo. E um outro aspecto também estético que chamou muito a atenção é a trilha sonora, né? A trilha sonora,
o som do
excelente.
Aquele ar contaminado que tinha um som, você não enxerga ele, mas ele tá lá pairando.
Esse trabalho da trilha sonora, que mistura elementos ali de, parece ser um pouco música eletrônica com barulhos das usinas, né?
Sim.
Das usinas. Isso foi feito, por exemplo, pelo Michelangelo Antonioni em 1964, no filme Deserto Vermelho. Se passa também numa usina da Itália, e ele usou instrumentos eletrônicos com barulhos de usina, o que cria uma atmosfera que é uma atmosfera sufocante, claustrofóbica. E eu acho que é uma referência direta, porque o protagonista de Chernobyl é o Jared Harris. O Jared Harris é filho do Richard Harris, né? Ator famosíssimo do cinema. E o Richard Harris é um dos atores do Deserto Vermelho.
Caramba!
Então, pra mim, há uma clara referência aí.
Existe essa dissidência da música eletrônica, que é o eletrônico industrial.
Isso.
Que usa metais, realmente de sons, de correntes, metais, enfim, pra simular essa
industrialidade. Nine Inch Nails, por exemplo, é a banda mais famosa desse gênero musical.
Sim.
E assim, dos aspectos formais, estéticos, isso pra mim foi o que mais se destacou. Essa destreza na hora de lidar com diferentes gêneros cinematográficos, a trilha sonora e a fotografia. Agora, a linguagem, trabalho de câmera, composição de quadro, essas coisas me parecem uma série convencional e até uma série menor em relação a outras. Se a gente pensar, por exemplo, como Mad Men. Mad Men é ter um trabalho de composição, um trabalho de controle dentro do que está do quadro.
E a forma
muito
de
maior.
Contar a história também é bem tradicional, né? A gente começa de um fim
e vai
pra passar pelo acontecimento
repassando.
E no final tem uma grande conclusão onde fecham-se todos os pontos ali, né?
Claro, mas a série é muito dramática, né? Porque dramaticidade nasce do conflito de intenções e de direções opostas, né? Do choque entre elas.
Sim.
E na série você tem isso, tanto no aspecto mais geral, porque...
Mundial?
Por quê? Porque você tem o Estado Soviético querendo construir uma mentira gigantesca e você tem três personagens querendo descobrir a verdade. E isso gera um choque. E você também tem esse choque na relação entre o protagonista e o personagem do Boris, que é interpretado pelo Stellan Skarsgård. É muito interessante porque o personagem do Jared Harris, o protagonista, ele já surge como alguém cuja moral parece ser...
questionável. Parece ser.
Parece ser, mas ele se revela...
Parece um burocrata meio que... E aí? Qual é a sua?
Não, no caso do protagonista mesmo, do Jared Harris.
Sim, exato.
Ele é o primeiro sujeito que, lendo a documentação, ele para e fala: meu Deus, a gente está diante de um desastre global e a gente não tá fazendo nada a respeito. Então, ele é o primeiro personagem pelo qual a gente cria uma certa...
Sim.
Uma certa empatia, né? E aí o personagem do Boris, ele já surge como típico burocrata.
Sim, né? Eu entendi.
Militarzão,
que
vai falar linha dura, não.
Aquele cara grosseiro que fala besteira.
Peraí, vai. O que você tá falando? Vai, e aí?
Isso, exatamente. Aí a série já cria, ela já, muito rapidamente, isso é uma destreza técnica, né, de roteirista. Você já cria uma empatia pelo protagonista e uma antipatia pelo personagem do Boris. Só que a série vai se desenrolando e aí vai se concentrando na história dos dois. Uhum. E vai tendo uma mudança sutis, né? Porque o personagem do Jared Harris, ele começa a mentir. Uhum. Porque ele entra na mentira, né? Ele percebe que aquilo é necessário. E o personagem do Boris, ele começa a sentir uma vontade cada vez maior de
resolver,
fazer o que
de
tem
ajudar.
De ser feito e de contar a verdade. É por isso que, pra mim, a cena da série, o coração da série, é a cena do último episódio, quando eles se encontram.
Se falam, o quanto
fora...
você foi válido.
Exatamente. É. Quando eles se encontram fora do tribunal, que é uma série, uhum. é uma cena muito bem filmada.
É muito bem. E
muito
o que é dito
escrita.
Ali é muito conclusivo a respeito
muito.
Dos dois.
Demais. E tem um aspecto, e tem um detalhe ali naquela cena, que é a presença do boneco do Mickey.
Sim, total.
Né? Porque o Gorbachev, ele disse...
Fecha a cena, abre um boneco do Mickey no meio daquele lugar abandonado.
O que esse boneco do Mickey tá fazendo nessa cena? Exato. Porque o Gorbachev, ele disse que provavelmente o grande acontecimento que levou à queda da União Soviética foi o acidente de Chernobyl. Uhum. Né? E ali você tem o boneco do Mickey dizendo claramente que, bom, os Estados Unidos venceram a Guerra Fria, né?
Uhum.
Você tem a presença... Aqui, né? O Mickey é...
É os Estados Unidos.
É o capitalismo, os Estados Unidos. Isso, é o símbolo dos Estados Unidos, né? É, então, esses conflitos dramáticos, a maneira como os personagens vão mudando e vão um interferindo na vida do outro...
E essa relação dos personagens também com o Estado, que é algo que a gente, por desconhecer o que acontece, pode até... sempre causar uma estranheza, né? Essa subserviência. Então, tipo, agora precisamos de dois mergulhadores que vão morrer, mas
exatamente.
Enfim.
E essas decisões difíceis
essas
também.
Essas duas
né?
pessoas vão ter que entrar lá, porque sim. é isso, queridos. Essa é a ordem. É. E aí você tem lá eu, vamos, o que tem que fazer?
É.
Sabe? É um tipo de relação do povo com o Estado
sim.
a qual a gente. Não, desconhece aqui, né?
Não existe. Não sabe
a gente
que
é
tipo, isso.
caramba.
E a série, ela, embora ela tenha um protagonista, né? Ela tem muitos personagens, né? E ela acompanha esses personagens. Ela cria um mosaico, mais ou menos, do que era a União Soviética, né? E eles mostram claramente que, bom, se existia uma situação em que era necessário as vidas das pessoas serem desperdiçadas, eles claramente... E é interessante porque até há uma justificativa, entre aspas, porque...
Por um bem maior.
Por um
mas
bem
assim,
maior.
Tipo,
servir o Estado.
Ainda assim, é meio macilada.
Ainda assim,
vocês vão
um
ter que ir.
Moral.
Quem vai ser? São três.
E eles mentem,
sim,
né?
É.
Essa é.
Sim.
Porque pra mim, o grande tema da série é a mentira.
É.
Né?
Vários níveis, né?
Vários níveis de mentira. A mentira que a gente conta pra nós mesmos, a mentira que nós contamos pros outros, e as mentiras que as uniões contam. Sim. Pro mundo. É, esse é o grande tema, né, me parece. A série começa com um monólogo lindíssimo sobre a mentira e termina com um monólogo lindíssimo sobre a mentira, né? O personagem dizendo, eu sempre me perguntei qual era o custo da verdade, mas qual que é o custo das mentiras, né? Porque custou muito caro.
Muitas
vidas foram perdidas, porque e isso eu acho... O primeiro episódio, quando ocorre o desastre e eles estão em negação, do que aconteceu.
Todos, né? Aquela grande reunião.
Aquela grande caras. Reunião. Você percebe que a mentira ela é intrínseca àquelas pessoas, àquele mundo. Ela
é a
faz
primeira
parte.
Reação,
é
uma negação
né?
É a primeira
completa,
reação. É a negação
não, mas
de
o
tudo.
Aparelho falou sim. que é 10. Sim, mas o aparelho só mede 10.
Não,
não
mas
então
isso
10.
É. E mesmo lá tá dentro, ótimo. Né?
É.
No, durante o acidente, o cara responsável que tava lá dentro.
Fala, explodiu.
Fala, não,
não
explodiu.
Explodir,
não explodiu.
Gente.
Não existe não. isso. Nunca explodiu na história.
Não tem como explodir.
E há uma justificativa psicológica, porque... É natural que, diante de um desastre daquelas proporções, as pessoas fiquem em um estado de negação, porque eles eram os responsáveis por aquilo.
Sim.
Meu Deus, como é que eu vou aceitar isso imediatamente? Uhum. Mas também há a mentira fazia parte do dia a dia daquele país, daquela região. É, eles contavam mentira. Assim, tem uma frase no último episódio do protagonista, quando ele está conversando com o chefe da KGB, quando o personagem fala, por que eu vou me preocupar, né, o personagem da KGB? Por que eu vou me preocupar com alguma coisa que não vai acontecer? E aí o protagonista responde dizendo, né, a gente devia imprimir isso no nosso dinheiro. Né, porque a União Soviética, ela se ergue sobre uma mentira de prosperidade, de igualdade. Sim. É, e quando isso não dá certo, e não dá certo mesmo, porque custou milhões de vidas, é, eles continuam contando mentiras. Existia um aparato gigantesco de publicidade, de propaganda, né? Para cobrir a mentira, né? É, então, a série vai trabalhando a questão da mentira em todos os... em todos os níveis. E essa diferença de classes, assim, a série também trabalha muito bem, né? Uhum. Os burocratas do governo. Sim. No último episódio, quando mostra o que aconteceu de fato, o que levou ao acidente, tem um diálogo espetacular entre os responsáveis. Você percebe que eles não estavam interessados na... eles estavam interessados em cargos.
Uhum.
Eles são burocratas.
Em ascensão.
Em ascensão. É. Ó, se você subir, me recomenda que eu vou ficar com o teu cargo. Uhum. Eles estavam interessados nisso. Eles não estavam interessados nas consequências daquilo que eles faziam.
Uhum.
O que é típico de um país burocratizado, de Estado, de...
Sim, como tantos políticos.
De funcionalismo, é.
Maura, a gente agora deu uma mergulhada profunda aqui. Sim. Na história. Você, como sofazeira, que estava ali, enfim, assistindo aos poucos, toda sexta-feira, como que caiu para você Chernobyl? Porque muita gente estava meio desavisada a respeito dessa série, né? Até a gente falou aqui, cara, por que não estão falando mais? Porque olha esse trailer, olha esses atores, isso vai ser forte. E foi.
Uhum.
Como que foi pra você assistir, assim?
É, quando eu vi o trailer, eu falei, não, preciso assistir, vai ser maravilhoso. E aí você vai vendo, né? Você vê o primeiro, você fala, putz, tá. Aí quando chega no final, você fala, meu, é louco de pensar que, aconteceu, que é tudo, né, que foi verdade e tudo. E a negação deles é uma coisa que eu acho muito louca, que até hoje, né? Que eles falaram que morreram 33
número, gente,
pessoas.
Não,
são 33 pessoas. Exatamente.
Os afetados, como
33
assim?
Pessoas. Até hoje não existe isso, sabe? É uma coisa que... e até hoje está entre nós. Porque os cânceres e o que vai passando de um pro outro, das mutações, é até hoje. É uma coisa...
Vocês não ficaram com... eu fiquei com uma sensação, assim... é, não sei se porque parecia que aqueles caras eram muito incapacitados. Até foi uma crítica que algumas pessoas... fizeram, teve até um cara lá que foi entrevistado, que tava na época, que fala que tá, os caras erraram, mas não eram assim tão pangos, né? Porque a sensação que a série passa é que a gente tava ali, o mundo, digamos, se ali é uma usina nuclear que pode causar um dano mundial, que é meio na mão do palhaço. Quem são esses caras que estão lá errando tanto, assim, né? Bom, claro, eles não tinham uma informação que tava ocultada, mas assim, pelo menos no primeiro episódio, tudo aquilo parece... gente, esses caras, o que estão fazendo? Eles não estão entendendo nada, porque eu também não estou entendendo nada.
Sim.
Apesar de que no fim da série você fica muito capacitado para trabalhar numa usina nuclear.
Muito, porque sim, é bem didática a explicação.
Tem até a explicação do protagonista.
Não é?
No,
é, nos
no quadrinhos. Tribunal, nos quadrinhos.
Gente, eu fiquei achando assim, eu sou capaz de estar lá para tomar várias atitudes.
Fissão nuclear,
eu moro,
é isso.
Entendeu? Eu fiquei pensando nisso. É, mas você acha... por exemplo, que a gente tá na mão do palhaço muitas vezes sem perceber. Eu fiquei com esse medo na vida,
eu acho
vida
que
agora,
sim.
Sabe? Assim, virou um fantasma de Chernobyl pra
uma
mim.
Uma sombra.
Será que essas pessoas que estão por aí, elas são capacitadas ou é tudo uma grande zoeira?
O que eu penso, assim, e algo que a gente pode ver de outros desastres similares, é que nunca é uma coisa. É sempre uma cadeia de problemas, de situações erradas que acontecem e acaba dando desastre. Só que ninguém conta com esses erros sucessivos.
É.
Que acontecem. E a gente tem isso explicitado várias vezes durante a série. Então, assim, os caras que estavam querendo fazer o teste para ascender politicamente, conseguirem os cargos, eles não tinham uma informação primordial de que existia uma falha técnica
ali.
Horrível. Simplesmente no botão que faz parar tudo. Então, assim, o seu gateway ali do tipo, ó, isso aqui...
se der errado, deu é só apertar esse botão.
Aperta o pause,
você explode, mas você não sabe. É muito bom.
Esse é o drama, né?
Total.
Porque por mais que você erre, eles sabiam. Eles tinham um botão que eles podiam apertar caso...
eles contavam com isso.
Desse errado. Só que eles não sabiam que esse botão iria gerar a explosão.
E mesmo no tribunal, quando eles ficam sabendo disso, rola meio que tipo... gente, olha o que aconteceu.
É.
Então, assim, diante da União Soviética, de tudo que envolvia de espionagem... essa parte de espionagem a gente vê pouco, né? Na série, se você...
só nesse
se a gente
critério
for analisar,
da KGB ter censurado parte de um documento que simplesmente poderia ter evitado esse acidente.
Sim, sim.
É a história da mentira, né? De se ocultar verdades.
E aí, esse lance, você não prevê que se as coisas vão dar errado, podem dar errado, elas vão dar errado, você precisa contar com isso. E ninguém ali estava preparado.
Mas vocês não acham que aquele Dyatlov, não sei como é que fala, gente, infelizmente, não tô apta no russo.
Russo é difícil.
Mas que ele se transforma num vilão da história. Assim, a gente coloca meio nele o ódio de tudo, assim. É,
concentra
ele
nele,
era uma pessoa, sim, aparentemente bem estúpida com, uhum, as pessoas, né? Ele é o que menos fica, ai, gente, para, que preguiça de vocês, não tá acontecendo nada. Ele é o que mais faz isso. Quando ele tá se recuperando, ele não quer contribuir
dar
com o que aconteceu. Durante o julgamento, ele é cínico.
Debochado.
Então a gente também tem um vilão personificado, porque é óbvio que a tragédia também faz parte da vilania da história.
Eu,
né,
vejo dessa maneira, assim. É, assim como a personagem da cientista,
uhum,
ela reúne todos aqueles cientistas, uhum, que apoiaram o protagonista. Eu acredito que o personagem ali do vilão, ele reúne todos os aspectos negativos. É porque ele é o quê? Ele é autoritário, ele é rude, uhum, ele é grosseiro, ele não tem empatia por nada. Então, ele parece ser justamente isso, a personificação de todos os aspectos negativos ali do Estado soviético. Eu vejo dessa maneira também, parece que essa foi a intenção do roteiro.
Né? Personificar, uhum, alguém pra gente também poder culpar.
Sim.
Além de todo o rolo, né?
A gente precisa.
O Estado soviético tava à busca disso. Eles queriam alguém pra culpar, uhum, quem são os culpados, né? É, surgiu uma polêmica, eu li muitos artigos falando, ah, não foi exatamente assim que aconteceu, o acidente de Chernobyl foi diferente. É, isso é irrelevante para a série. É óbvio que entre a fidelidade aos dados concretos ali e reais e aquilo que é dramático, a série vai escolher aquilo que é dramático.
Sim, assim. É uma obra de ficção.
É, então assim, toda essa polêmica, ah, será que foi assim mesmo?
É,
essa,
que nem, não questiona... havia fogo.
É, tipo...
Ai, gente,
sabe? Tá. Isso é irrelevante para a discussão da série. O fogo é importantíssimo para a dramaticidade da série. E para a construção de imagens também da série. Uhum. A série cria todo um elemento poético a partir dos escombros da explosão, né? É. Há muita câmera lenta, né? Como se eles estivessem retratando ali, registrando muito lentamente, de maneira poética, todo o desastre. Porque, querendo ou não, cria um espetáculo de cores e de imagens e até de sons,
e
né?
Que as pessoas nem, uhum, sabiam como interpretar de fato, até tem essa tal da ponte da morte, uhum, que também falam que é alguma coisa que não aconteceu e que é, uhum, marcante na série.
Muito.
Então você tá vendo aquele ar contaminado vindo, essa sonorização do ar chegando, essa coisa do cinema, né, de que parece,
mas eles achando
neve,
lindo, né,
como aquilo é bonito e todo mundo de fato indo morrer. É.
A gente
que não
comentou,
teve essa história da ponte.
A gente comentou do elemento de horror, né? No finalzinho do último episódio, quando o vento leva para, uhum, aquele conjunto habitacional,
uhum,
e aí tem um movimento de câmera, né, que mostra o que seria chegando ali, as pessoas passando, chegando nelas, claramente, depois um pássaro morre, né? Lembra uma cena, lembra, por exemplo, o que acontece no filme Fim dos Tempos, do M. Night Shyamalan, onde eles também tinham um inimigo invisível, que era levado pelo vento, né? Então há muitos elementos de horror também que são bem trabalhados. Aliás, essa cena final do primeiro episódio é uma das melhores cenas da série toda, né? Termina o primeiro episódio muito bem.
Teve muita gente que também ficou sensibilizado com o segundo episódio, com a história dos animais. Que é alguma coisa que a gente...
Esse é o quarto episódio.
Quarto episódio?
Eu sou uma pessoa que não assiste nem filme quando eu sei que cachorrinho sofre.
Não, mas é alguma coisa que a gente não para pra pensar exatamente, né? Tipo, contaminação, tá? É. Chega no ar, as pessoas respiram, tá? Na água, que problema. É. Mas, realmente, e esses cachorros, esses animais que estão lá,
mesmo
contaminados,
vegetação,
que podem mudar,
né,
de lugar,
acabaram com
uma
floresta inteira.
Foi um episódio que muita gente comentou nas redes sociais.
Essa eu fui pesquisar.
Impacto.
Teve uma parte que sim, aconteceu. Então tinha determinados soldados que eram selecionados pra
abater
qualquer tipo de animal que tivesse ali desamparado, porque a cidade foi evacuada.
Era a zona de exclusão, né?
Zona de exclusão, que eles chamam, exato. E queimar floresta, enterrar, jogar concreto por cima, porque tudo espalha radiação. E só que, na verdade, existia... Alguns animais foram sacrificados, sim. Só que houve um trabalho de tratamento para alguns desses animais que depois foram colocados para adoção. Então, assim, essa parte é mais ficcional, mas mostra um retrato. É a parte mais humana. Então tem aquele que é um moleque
que
nunca tirou na vida.
Eu acho que também é uma coisa que você não para pra pensar.
É,
nunca,
também.
Tipo, tá bom, um desastre.
Sim.
Tem que você imaginar, a radiação se espalhou e tal.
Mas pensei nas pessoas e o resto...
Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E esses animais contaminados?
Uhum.
E aí? E aí eu acho que isso pega, né? No coração da galera.
É difícil de assistir.
E foi corajoso fazer um episódio em cima disso. Ainda mais nos dias de hoje.
Total.
Não pode mexer com nada, porque...
Mas eles foram muito elegantes na maneira como isso foi filmado.
Eu também acho.
É, eles deixaram quase tudo pra imaginação.
Sim.
É, com exceção daquele cachorro que o menino atira, que mostra ele ali machucado.
É, não mostra mais. Até pra mostrar a dramaticidade daquilo, né?
Claro.
O entendimento daquilo, mas sério, daquele
momento,
é sério mesmo? A gente vai abater um monte de cachorro e jogar cimento em cima.
É muito bonito quando o personagem chega e vê o cachorro e fala, vai embora. Vai embora que eu não quero te matar. O cachorro não sai, né? E o cachorro parece avançar e ele num momento ali de susto, ele acaba tirando no cachorro, mas eles não mostram, assim, eles deixam quase tudo pra imaginação, eles usam mais elementos sonoros, que é o tiro, o barulho do gemido do cachorro.
Um chorinho
aqui. É, a única cena que eles mostram é uma cena que choca, mas também há uma poesia quase dramática, pesada ali, que é quando os cachorros caindo do caminhão,
depois,
né?
São concretados. Ai, eu também fiquei bem, bom, enfim, são várias cenas impactantes, acho que também a gente pode citar aqui. Mas a questão também dos mineiros, né? Primeiro a abordagem deles com o ministro lá do carvão, que é maravilhosa.
É muito especial.
Uma cena muito especial. Todos sujos, né? De carvão indo lá, batendo no peito. Agora você parece. Tá aí todo limpo aqui, mandando todo mundo se fuder, né? Vamos botar um pouquinho de sujeira no senhor também.
Agora tá aparecendo o ministro do carvão, né?
Agora é maravilhosa, o carvão, né? Essa cena. É muito boa. Também do momento em que eles têm que subir lá para tirar o grafite do telhado, quer dizer, eles tentam mil coisas, porque realmente não pode, porque quem for lá vai morrer, porque não
minutos.
Pode.
Minutos.
É. Gente, de repente os caras estão lá fazendo um revezamento, você fala, não é possível que teve isso, que as pessoas participaram e que em algum momento eles conseguiram limpar esse telhado, né? São coisas que realmente você fala... Caramba.
E é um serviço de formiguinha, né? Porque cada pedaço lá do grafite, né?
Gente, é lotado de pedaço. O cara pode ficar lá 3 segundos, não dá tempo, sei lá, de pegar
tipo 50 quilos cada teco daquilo, cada tijolão. E eles, naquele material de proteção meio esquisito, meio improvisado.
Que parece que nunca vai dar certo aquilo, né?
E dois pegando mesmo com a mesma pá e jogando.
E jogando lá pra dentro do núcleo, aí você fala... Certo.
Mas a série tem uma estrutura muito, muito curiosa, porque os 3 primeiros episódios, eles são mais intensos do ponto de vista até mesmo visual, aspecto formal, do que os 2 últimos, né? Porque nos 3 primeiros episódios é tratado mais da catástrofe geral, né? Muitas pessoas envolvidas.
Hospital. Pessoal muito mal mesmo.
E aí a série parece atingir um ápice no 3º episódio. E aí depois ela atinge um nível que ela se torna o drama de um homem, um drama de consciência, de um homem sobre eu devo ou não contar
o que eu sei.
A verdade. A verdade. Então é muito... Porque a gente imaginaria que começaria mais lentamente, atingiria provavelmente o ápice ali pro... Mas não, eles mudam a estrutura. Eles começam já... A série já começa no caos.
Uhum.
A série já começa no caos, e aí isso vai até o 3º episódio... Aí no 4 ele já dá uma diminuída de ritmo.
Sim.
Já se torna. Já fica mais.
Essas questões morais mesmo. Até a história do cachorro.
A história do cachorro do menininho.
É meio tipo uma questão moral ali. Tá bom, e agora, sabe?
E o homem comum.
Tomar,
né?
As decisões que a gente tem que tomar.
E o homem comum, assim.
Sim.
E termina com um drama de consciência de um único homem.
Sim.
É uma estrutura muito corajosa. É uma estrutura que parece até anticlimática, analisando friamente. Mas eu acho que fez a total diferença. No começo, quando eu tava assistindo, eu até estranhei, eu achei, nossa, houve uma queda, mas vendo a maneira como foi trabalhada, a queda não me pareceu involuntária, me pareceu uma queda proposital, exatamente.
Pra dar até essa
faz
quebrada
sentido,
na história.
Claro. Eu achei particularmente o último episódio melhor, foi o meu preferido, porque justamente aquilo que você falou vira mais uma coisa política, né?
Vira uma coisa moral mesmo. Acho que vira uma questão de consciência.
Sim.
Um homem tem de olhar para a própria consciência,
né?
E falar, o que que eu faço? E a conversa que ele tem com a cientista, eu acho... Porque a cientista, ali é claramente, embora seja um diálogo físico
como
entre duas personagens,
né?
É claramente a consciência dele.
É.
É a consciência de um lado dizendo, bom, eu posso morrer, o que que vai valer, será que vai mudar alguma coisa, e a outra do lado da consciência falando, bom, independentemente de tudo, você tem que contar a verdade.
Mesmo porque tem as outras usinas em funcionamento, que podem passar pela mesma situação, então também assim, tipo, bom, você vai guardar esse segredo e amanhã, querido, pode dar um problema igual ao maior que esse, e você vai guardar essa responsabilidade pra você.
Por isso que eu acho que é uma série otimista. É uma série otimista nesse sentido, porque mostra que contra toda a estrutura estatal, as mentiras, tudo que contam, a integridade individual, ou seja, o poder de um único indivíduo,
pode superar
tudo e pode fazer a diferença. É muito triste que ele tenha se suicidado. É verdade que ele morreria em pouco tempo por causa das consequências da radiação, mas é muito triste que ele tenha se suicidado. Mas eu acho que isso não anula o que ele fez e o que ele faz na série.
E até, vai, se você não souber nada da história, o fato dele ter se suicidado...
Eu podia ter contado esse spoiler?
Pode.
Ah, tá, liberado.
Eles adoram.
Não é um spoiler, porque isso é mostrado no comecinho do primeiro episódio.
Mas o que eu ia falar, o fato dele se suicidar no primeiro episódio gera uma margem de dúvida pra gente a respeito do que ele vai fazer no final.
Sim.
Porque... claramente ele carregou alguma culpa ou ele tá com alguma coisa que ele não conseguiu superar. Então, até o fim da série, até o momento em que ele decide de fato falar sobre aquilo claramente, a gente não tem essa certeza de que ele realmente vá falar. Porque a gente já sabe, com antecedência de todos os episódios, que foi um fato muito pesado pra carregar, né? Aí a gente não sabe o peso desse fado, foi pesado pra caramba, o cara não aguentou.
Isso é trabalhado com muita sutileza, porque se ele é um personagem heróico desde o começo e ao longo de toda a série, a gente sabe praticamente que no final ele vai falar.
Que ele super legal, que ele super fez tudo certo.
Exatamente, aí não teria tanto mistério no que ele iria dizer. Mas ele mostra oscilações no caráter, na personalidade dele, que são oscilações que a gente pode discutir. Eu não acho que isso diga, ele é uma pessoa ruim. A situação era uma situação, se a gente se colocar na situação, a gente nem consegue imaginar o que a gente faria. E um dos momentos chave, né, é aquela, quando ele vai pro hotel, ele tá no bar, e um casal pergunta...
Tá tudo bem,
tá
lá
tudo
não
bem? E ele tinha acabado de falar que eles tinham que contar pra todo mundo. Aí você pergunta, bom, vamos ver o que ele vai falar. E ele fala, tá ótimo. Não, ele mente.
Bem, queridos, continuem.
Ali é um momento, chave no desenvolvimento do personagem.
Porque realmente ali eu acho que tá todo mundo dividido entre esse desejo do estado de abafar, entre fazer alguma coisa. A própria cientista lá, ela, meu, pelo vento, nananã, descobre que tem um erro. Ela vai contar com, meu, a secretária que vai dar a dica, sabe assim? É difícil, você vê que o sistema é complexo para que se fale francamente e se resolva as coisas. E no fim, foi uma grande tragédia. Tem ali os fatos reais que a gente nunca vai saber exatamente, porque ainda hoje tem um abafamento dos fatos, das mortes, quantas pessoas tiveram que se mudar, até onde tá ou não comprometido. Aí tem o caso exclusivo da menina, que é... acho que aí é mais o segundo episódio, né? Do marido que é o bombeiro. E que ali acho que mostra também a pessoa normal, né? Como que foram pras esposas desses bombeiros, pras pessoas que moravam ao redor. Onde ficaram essas pessoas que se ferraram com radiação? Como que trataram dessas pessoas? Deu pra tratar ou não deu pra tratar? Grávidas, crianças, né? Na verdade, acho que tem 1000 séries em uma série. Você dava pra elaborar com outros personagens, inclusive, né? Eles elegem ali alguns pra gente ter...
Amostragens de
pontos de vista ali.
Verdade.
E eles colocam ali, embora os privilégios da elite tivessem continuado ali presentes, eles mostram como, naquela situação, houve até um rebaixamento de algumas pessoas e eles precisaram ficar no nível do povo. Né? Por exemplo, o fato de eles chegarem de helicóptero no lugar, o protagonista e o Boris, né? Eles chegam de helicóptero e aí eles ficam ali com todo mundo, né? Eles estão ali embaixo. Eles descem do pedestal social em que eles estão.
E se submetem à radiação. Como todos.
E essa cena que você mencionou do ministro com os mineiros. Porque o ministro, ele chega num carro, ele é um corpo estranho ali, né?
Total.
Completamente.
E ele é o Mauricinho, né? Ele usa um
terno,
um cabelinho. o cabelinho, e os caras ali tudo sujo de carvão, os caras grosseiros, fazendo piada. Só que ele precisa deles. Pois ele é, precisa, sim, deles. Então ele tá no mesmo nível ali, com o fato de eles colocarem a mão e sujarem. Ele falou, ó, aqui a gente tá. A gente
agora tá
no
igual,
mesmo.
Vamos aí.
Na tragédia, na tragédia humana. Eu acho que há uma. A série tem, a série trabalha esse aspecto da tragédia humana mesmo, da existência humana, assim, porque os seres humanos, eles são capazes de criar armas que podem destruí-lo, né? E me parece, assim, essa noção do bem e do mal é muito bem trabalhada na série, mas a tragédia une
as pessoas,
né? E aí, mesmo que não totalmente, em alguns momentos você percebe as pessoas descendo do seu pedestal político, econômico, social, para o povo mesmo ali, para os operários, para os mineiros, para os bombeiros, para poderem se unir, fazer algo a respeito, né? Porque senão não resolveria nada.
Olha, você que está acompanhando a nossa live em youtube.com/milkshakejp, inscreva-se no canal, a gente faz lives todas as quintas às 15h, se aprofundando em uma série, e todas as segundas às 15h, no direto do Freak Pop, com as novidades do mundo das séries. Então são duas lives imperdíveis. Inscreva-se aqui no canal. Se você está acompanhando no podcast, não se esqueça de compartilhar aí com seus amigos, aquele chato que sempre pede dica de série. Fala, escuta aqui esse podcast, amigo. Inscreva-se, que eles sempre estão falando sobre isso. O senhor não precisa mais me apurrinhar com essa história. Não é verdade?
Sim.
Vamos agradecer a nossa sofazeira de hoje.
Nossa primeira sofazeira.
Qual Obrigada. É a série que você está maratonando agora?
Vou começar a Euforia.
Euforia. Muita polêmica, dona Maura. Vamos acompanhar também. Quem sabe vamos fazer uma...
Vai ser assunto.
Né? São 8 episódios. Já teve um aí na HBO às 11 da noite todo domingo. Agora a gente vai ter o segundo, veremos. E na próxima quinta, vamos falar de uma minissérie. Você já pode maratonar aí. Tá na Netflix. Olhos que Condenam.
Vou assistir.
Ava DuVernay. Vocês podem aí fazer a sua maratoninha, são poucos episódios pra gente conversar profundamente sobre isso na próxima quinta-feira às 15h, na live aqui do Milkshake ou na atualização do podcast Direto do Sofá. Miguel Furlim, passa todas as suas redes, os seus contatos, que eu sei que muita gente que tá assistindo quer te seguir e acompanhar suas dicas.
Meu Deus, e agora? Não, eu escrevo no Estado da Arte, né, que é uma plataforma digital do Estado de São Paulo. Colaboro, às vezes, na Gazeta do Povo. Eu tô em todas as mídias sociais, Instagram, Twitter, Facebook. E colocar meu nome, que é Miguel Furlim, lá é fácil de achar. Eu não vou lembrar agora os detalhes das redes sociais, porque eu nunca atento pra isso.
A gente, desculpa, também tem problema com isso. Não é verdade, Amanda?
É verdade.
Gostaria de agradecer. @Amanda, assiste essa pessoa no Twitter, que quer a sua participação.
Por favor.
A gente tá querendo falar sobre Fleabag ultimamente.
Fleabag.
Chama a gente pra esse papo. E até a nossa próxima live. Obrigada, Brasil!
Bom feriado.
E mundo! Galerinha da Rússia!
Uhul!